Olá, ouvintes do Fala aí, Julieta. O mês de agosto começou e a gente está aqui trazendo informação super bacana para vocês. Eu sou o Ricardo Moliterno, homem branco, estatura média, cabelo e barba pretos, olhos castanhos, colaborador do CISB UFES.
Chega mais, pessoal, porque o nosso podcast está assim, muito bom. Eu sou Mércia Nascimento, mulher, negra, estatura média, tenho cabelos curtos, olhos castanhos e também sou colaboradora do CISB UFES.
Antes da gente mergulhar no tema de hoje, vocês sabem o que é patrimônio imaterial?
Eu sei, Ricardo, que é algo muito especial. É algo ligado à cultura e às memórias de um povo, e que também não dá para tocar.
Exato. Mas o que exatamente isso significa? Quais são esses elementos tão importantes que fazem parte da nossa identidade?
E para responder a essas perguntas, minha gente, nós convidamos alguém que entende muito do assunto. Essa pessoa é Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos. Ela é historiadora da Universidade Estadual de Feira de Santana, mestra em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional.
Seja bem-vinda, Cristiana. Por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Olá, Mércia. Olá, Ricardo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui no Fala aí, Julieta. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar para os ouvintes. Eu sou Cristiana Oliveira, sou uma mulher cis, de estatura bem pequena, sou mestiça, de pele branca, cabelos claros, ondulados, sobre os ombros eu uso óculos. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é patrimônio imaterial, né? Mas antes de falar necessariamente sobre patrimônio imaterial, a gente precisa entender o que é patrimônio, né? O que é que nós consideramos estar dentro desse conceito, né? Então, patrimônio é um conjunto de bens, valores, tradições, manifestações culturais, imbuídos, né, de elementos que traduz nossa identidade, que representa a nossa história e que envolve necessariamente a memória coletiva de um dado grupo social, de um povo ou de uma nação, né? Esse patrimônio, para os estudiosos, ele pode ser cultural, natural, histórico e artístico. Nessa perspectiva, a gente tem que considerar como algo muito importante que traduz esse conceito de patrimônio, que é, primeiro, ele envolve e preserva a memória coletiva. Ele também fortalece a identidade cultural, né? Ao mesmo tempo que ele traz o conceito de identidade, ele promove necessariamente o reforço dessa identidade. É quase uma retroalimentação. Ele também promove o respeito à diversidade cultural. E aí, quando a gente fala em diversidade cultural, a gente tem que pensar nos conceitos de gênero, raça e etnia. E nesse mosaico que é o patrimônio ou os patrimônios, a gente percebe que o patrimônio, ele pode sim gerar turismo e desenvolvimento para os envolvidos, né? Desse modo, Patrimônio, como eu falei, ele é um conceito e, como todo bom conceito, toda categoria, ele traz uma dinâmica que a gente tem que entender a partir de uma conceituação, de uma classificação. Então, a gente está falando de bens físicos e tangíveis, e aí a gente tem o patrimônio material. Se convencionou por muitos anos falar de patrimônio material como sendo aquele que é de pedra e cal, né? E aí, por muitos anos, também no Brasil, principalmente quando se pensa em entidades ou órgãos responsáveis pela preservação, em patrimonializar esses bens materiais, esse patrimônio material. E aí a gente vai ter uma série de conjuntos arquitetônicos, e aí, para citar um exemplo muito conhecido por todos nós, a gente tem o Pelourinho, na cidade do Salvador. Ele foi tombado, né? E tombar, no conceito de patrimônio, a gente está falando de uma legislação que, através de vários instrumentos legais, né, e de controle e de fiscalização, promove a preservação desse conjunto arquitetônico. Então, como exemplo, para o patrimônio material, a gente está falando de monumentos históricos, e aí eu volto a falar do Pelourinho, né? A gente tem também, muito próximo aqui de Feira de Santana, a gente tem a cidade de Cachoeira, né? A Chapada Diamantina, e aí a gente teria também na Chapada elementos muito visíveis, né? Que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina como um patrimônio natural, né? A gente tem igrejas, a gente tem museus, a gente tem obras de arte, como a pintura e a escultura, documentos históricos também são patrimônio, e sítios arqueológicos. Esses bens, eles passam por um processo de patrimonialização, né? Instituído por leis e instituições. E aí a gente fala do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a nível de estado da Bahia a gente tem o IPAC. Quando a gente pensa em patrimônio imaterial, a gente está falando de bens intangíveis, né? Se o bem, o patrimônio material é aquele de pedra e cal, no caso do patrimônio imaterial, a gente está se referindo basicamente, né, a aqueles elementos que formam e traduzem elementos dos saberes e fazeres de determinado grupo social, determinado grupo sociocultural. E aí nós temos, para exemplificar, tradições, mais uma vez, saberes, práticas e manifestações culturais que são transmitidos geracionalmente, né, através de gerações, né, e que são mantidos na memória coletiva através de ações que são transmitidas num processo de aprendizagem relacionada a usos e costumes de uma dada sociedade. Então, por exemplo, a gente tem festas populares, né? Desde festas religiosas a festas ligadas necessariamente à tradição popular. Podemos citar o Bumba Meu Boi, o Carnaval, aqui para Feira de Santana, a Micareta, samba de roda, enfim, festas que são mantidas e transmitidas pela população, pelo povo, né? Saberes tradicionais como o fazer uma rapadura, né? Ou no mundo do trabalho, a gente poderia falar dos oleiros, das louceiras, que têm um conhecimento adquirido através da transmissão geracional e que produzem artefatos a partir desse conhecimento popular, desse conhecimento, desse saber fazer. Danças, músicas, lendas, a culinária típica e também a língua e dialetos que são pronunciados pela população. Por exemplo, né, quando a gente fala de língua, a gente tá, ou de dialeto, a gente está falando do jeito de falar do baiano. Então, esse patrimônio imaterial, ele é transmitido, como eu já mencionei e volto a ressaltar, de geração em geração, e isso é o que mantém viva a cultura de um determinado grupo social, de um povo. Os povos indígenas, os originários, né, os povos originários, as tradições dos povos de matrizes africanas, enfim, são esses elementos que trazem características dos patrimônio imaterial nesse campo daquilo que é intangível, né? Então, para resumir esse primeiro ponto do nosso bate-papo, a gente pode simplificar, né? Ou fazer uma escala de diferenças entre o patrimônio material, que teria como característica o ser tangível, ser físico, e exemplificando nos grupos arquitetônicos, históricos, de um passado mais remoto, período colonial, e recentemente a gente vê construções, edificações que necessariamente não são muito antigas, mas que pelo valor que agrega relacionado à história e à arte, acaba representando algo muito significativo daquele grupo e ele é considerado patrimônio, o patrimônio material. E o imaterial se configura necessariamente pelo intangível que está no campo do vivido e do transmitido. E aí a gente teria as festas, os saberes, as músicas e as danças.
Por vezes, as tradições, festivais ou saberes tradicionais de uma comunidade são reconhecidos oficialmente como patrimônio imaterial. E conhecer os critérios utilizados pelos órgãos responsáveis ajuda a entender a importância de preservar esses aspectos tão valiosos de nossa cultura. Então, quais os critérios utilizados para reconhecer uma manifestação cultural como um patrimônio imaterial?
Antes de responder a pergunta de Ricardo, eu gostaria de esclarecer para os nossos ouvintes que o IPAC é o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, né? Ele, a nível estadual, é quem regulamenta e fiscaliza as questões relacionadas ao patrimônio cultural no nosso estado, né? Então, como é que se dá, né, como tradições, festivais ou saberes tradicionais de uma determinada comunidade, eles podem vir a ser reconhecidos oficialmente como patrimônio imaterial, né? No Brasil, ele precisa atender alguns critérios, né, que são definidos, estabelecidos pelo IPHAN, né, que é o patrimônio, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Tem o decreto que institui, né, esse decreto é do ano de 2000, né, ele institui como, né, ou orienta o como e o porquê uma manifestação cultural possa vir a ser reconhecida oficialmente como patrimônio. Também um patrimônio intangível, um patrimônio imaterial. Então, esses critérios, basicamente, eles estão envoltos nos, na orientação de continuidade histórica, né? Dificilmente você vai ter um patrimônio, uma manifestação cultural com poucos anos de existência, né? De trajetória que vai ser reconhecida. Isso eu não conheço registro de que uma manifestação com 2 anos ela possa. Eu estou aqui colocando uma periodização hipotética, né? A gente não vai ter isso. A continuidade histórica ela está relacionada ao que eu mencionei anteriormente do campo geracional. É aquilo que é transmitido de geração em geração. Então, uma geração ela não se estabelece em poucos anos. Então, a continuidade histórica é um critério para esse reconhecimento. O outro critério é a relevância cultural, né? Ela deve representar de forma significativa a identidade cultural de um determinado grupo ou comunidade, né? Ela tem que trazer, na sua essência, essa representação. E aí, a gente pode exemplificar como, por exemplo, o samba de roda, né? Em Feira de Santana, nós temos importantes grupos que têm o samba de roda como um elemento significativo e de alta relevância cultural para uma determinada comunidade. E aí, só para citar 2 exemplos, aqui em Feira de Santana, a gente tem o samba de roda no distrito da Matinha, e aí a gente tem como principal grupo, ou o grupo mais significativo de representação dessa manifestação cultural, o samba de roda da Matinha, que tem como mestra a Dona Chica do Pandeiro, né? E o outro samba de roda a gente tem o da Lagoa da Camisa, que representam, para citar, né? A gente pode ser até injusta em citar outros grupos, mas teríamos esses grupos, esses 2 grupos, como os mais conhecidos aqui na cidade, no município de Feira de Santana. Então a gente tem que ter essa relevância cultural, né? O samba de roda é de fato, né, um elemento importantíssimo na configuração cultural de determinadas comunidades. E a gente está falando de um samba de roda, de um samba rural, né? A gente está falando de características que giram em torno de comunidades tradicionais, né? Inclusive, a Matinha é uma comunidade quilombola, reconhecida oficialmente, e aí a gente tem essa relevância cultural. Eu estou tentando exemplificar. Um outro critério para que uma manifestação cultural seja reconhecida como tal, como patrimônio imaterial, a gente está se referindo também à memória coletiva. O que é que essa memória coletiva referencia em torno daquela manifestação cultural? Então, essa prática deve estar ligada à memória, à ação e à identidade dos grupos formadores. E, mais uma vez, citando o samba de roda dessas duas comunidades, a gente está falando de comunidades, a gente está se referindo a comunidades tradicionalmente ligadas a povos de matrizes africanas estabelecidos nessas regiões que remontam ao período da escravização instituída no Brasil, ainda no Brasil colônia, né? Eu mencionei que a Matinha, o distrito da Matinha, é uma comunidade quilombola reconhecida oficialmente e culturalmente, né? O outro elemento a gente tem como critério o reconhecimento comunitário. As pessoas envolvidas naquela manifestação cultural se reconhecem como tal. E esse reconhecimento individual tem um elo muito estreito e muito forte de comunidade. É uma manifestação cultural que diz respeito ao indivíduo, mas, sobretudo, à comunidade a qual aquele indivíduo integra. Então, desse modo, tais critérios, eles unidos, permitem que a manifestação cultural em questão seja reconhecida como patrimônio. Para tal, os órgãos, instituições competentes, eles estabelece uma classificação, né? Em categoria, né? Ou seja, a manifestação enquanto um bem intangível, né? Deve se enquadrar em modos relacionados aos saberes, e aí a gente tem conhecimentos e modos de fazer que estão ali tão profundamente enraizados no jeito de ser daquela comunidade que perpassa a ideia do indivíduo e da comunidade como sendo algo que está ali desde sempre. Então, são saberes, né? São os conhecimentos e os modos que o grupo social, através daquela manifestação, se entende enquanto tal, né? Formas de expressão também é uma outra categoria, e aí essas formas de expressão se traduzem em manifestações artísticas, como a música, e aí o samba de roda, mais uma vez, vem ilustrar muito bem essa categoria, como essa forma de expressão cultural, sobretudo artística, que envolvem a dança, a música e também uma forma de teatralização quando em movimentos circulares, né, em roda, através do uso de instrumentos que ecoam em músicas, na cadência das palmas e dos pés, né? Ao tocarem o chão, a gente tem essa manifestação como uma forma de expressão. Celebrações também pode ser uma forma de classificação, né? E aí a gente tem festas, né? Rituais de uma forma geral e eventos, né? Que delimitam, que marcam, que traduzem um calendário festivo, né? Ritualístico, com marcadores específicos dentro da comunidade. Lembrando que essas festas elas podem estar no calendário civil, né? Como por exemplo uma festa do padroeiro, né? A gente tem ali a data da festa do padroeiro. Mas a gente também pode ter um processo de celebração que não necessariamente tenha a necessidade de uma data fixa no calendário, mas ela pode ser marcada por eventos de grupos familiares, por exemplo, um batizado. A iniciação em determinada religião, ela necessariamente não tem uma data fixa, ela acontece a partir de momentos específicos delimitados pelo jeito de ser, de viver daquele grupo, tá? Porque cultura também é viver, é ser. É amar, é comer, é rezar. Então, esses elementos eles podem ser determinantes para a escolha de determinado momento para se realizar aquela celebração. A gente tem os povos ciganos, não é? Então, eles têm celebrações próprias, ritualísticas, festivas, que não necessariamente estão obrigadas a serem realizadas, por exemplo, a partir do calendário civil, que a gente comumente nos rege na vida cotidiana. E lugares, né? Lugares também é uma forma de classificação para se realizar a delimitação de uma manifestação cultural enquanto um patrimônio imaterial. A gente tem como, por exemplo, a festa do Rio Vermelho. A casa é de onde sai a imagem de Iemanjá. É um lugar importante, sagrado, né? De representatividade cultural, de identidade das pessoas que têm a Umbanda ou o Candomblé como religião, né? Então, aquele lugar de onde são organizadas as oferendas e de onde sai a imagem de Iemanjá, a gente tem aquela referência daquele lugar, né? Na praia do Rio Vermelho, como uma importante referência para que essas práticas culturais coletivas sejam delimitados como espaços de ocupação vinculadas a espaços de prática religiosa popular, mas também delimitados como representações ritualísticas sagradas ou culturais que representam outros elementos de uma formação cultural. O mercado em Santo Amaro da Purificação, a gente tem uma referência ao Bembé. Ali é um lugar importante de recordação e que, por isso, com importante manifestação cultural do município de Santo Amaro, da cidade de Santo Amaro, e que, por isso, é um lugar que pode ser classificado como uma categoria que vai referenciar a manifestação do Bembé e por todos os outros elementos subjacentes à festa, que marca questões relativas à escravização e à libertação de homens e mulheres escravizados no período colonial imperial brasileiro. A gente vai ter essa classificação como sendo importante também na delimitação de uma manifestação, desculpa, de uma manifestação cultural possível de ser oficializada como patrimônio imaterial.
As manifestações culturais são muito mais do que simples entretenimento. Então, Cristiana, nós gostaríamos de saber de que forma as festas, músicas e tradições ajudam a manter a identidade cultural de uma comunidade.
Exatamente, Mércia. As manifestações culturais, elas não se resumem a entretenimento. Não é para inglês ver, ao contrário. As manifestações culturais, elas são instrumentos de fortalecimento de identidade cultural de grupos, de comunidades, de uma sociedade, de uma nação, né? A gente tem que entender que as manifestações culturais, elas promovem, sobremaneira, a preservação da memória cultural e histórica de grupos distintos, né? Cada celebração, as narrativas, os repertórios, os roteiros, os símbolos, as práticas, enfim, esse grande conjunto de elementos que formam, que dão contorno a cada manifestação cultural, das mais variadas formas e matizes do povo brasileiro, e aí a gente está falando de um povo ricamente guarnecido de tradições diversas e plurais em todo o território nacional. Então, elas fortalecem a identidade de cada comunidade nesse país de grande dimensão territorial, mas de uma imensidão grandiosa e monumental de práticas e manifestações culturais que carregam símbolos e formas distintas de serem manifestadas em cada região, em cada cantinho do país. Então, essas manifestações, elas preservam a memória histórica, né? E em muitos casos, ou na maioria deles, são transmitidas pela oralidade, pela tradição oral. E por isso é que elas se mantêm viva na dinâmica social, né? necessariamente essas manifestações elas não passam pelo crivo de uma literatura oficial, mas sim pela vivência cotidiana de cada grupo. Elas fortalecem e reforçam o sentimento de pertencimento, né? O fato de você participar de uma festa acaba traduzindo quem você é, né? Aquela manifestação, aquela festa, aquela celebração, ela conecta o indivíduo ao grupo, o grupo ao indivíduo, estreitando laços afetivos, símbolos sociais, elos de identidade e de afetividade, e naturalmente desencadeiam um sentimento de coesão comunitária, né? Um outro elemento que essas manifestações, essas tradições culturais permitem, né, através desse fortalecimento da identidade, é a manutenção da transmissão de valores e de saberes, né? Mais uma vez, o elemento geracional é primordial nessa manutenção de transmissão do conhecimento da prática cultural ali desenvolvida por vários anos, por longos anos, né? Um outro ponto importante de caracterizar a importância que essas manifestações exercem sobre a identidade desses grupos, desses coletivos, por assim dizer, é a ideia de que essas tradições mantidas de forma local e regional, elas acabam por estabelecer uma rede de afirmação à diversidade cultural, bem como uma forma de resistência a uma cultura de massa que tenta homogeneizar e enquadrar todos os indivíduos com rótulos de série, né? Essas manifestações culturais, por mais distantes dos grandes centros ou do que a gente costuma chamar de mundo globalizado, essas manifestações elas acabam assumindo o papel de resistência à identidade e ao ser diferente em relação ao outro, ser diferente, mas não desigual. Então, é uma forma de liberdade, né? Na medida em que você define quem você é e de que modo você expressa essa identidade, né? Aquilo que lhe caracteriza enquanto indivíduo, enquanto comunidade, né? É uma resistência a não homogeneização cultural. A diferença e a diversidade permitem a liberdade de expressão que é manifesta através da cultura de cada grupo, né? E por fim, a gente também pode apresentar como uma forma de fortalecimento dessa identidade a promoção de diferentes vozes, né? E muitas vezes vozes que em momentos históricos diversos, de formas diferenciadas, foram marginalizadas, passaram por um processo de invisibilidade e de silenciamento, né? Essa identidade, quando construída de forma coletiva e manifesta em grupo, ela promove o processo de inclusão e de expressão social e cultural. Então, as manifestações culturais, elas possuem também um repertório, uma fruição política, no sentido de que, à medida que você defende suas tradições, sua ancestralidade, essas manifestações, elas acabam por ser instrumentos de luta e resistência política.
Cada cidade tem suas particularidades culturais que precisam de reconhecimento e atenção especial, pois é importante entender as ações e políticas que podem ser adotadas para valorizar e proteger o patrimônio material do município. Cristiana, explica para a gente como a UFES tem valorizado e protegido seu patrimônio material.
Ricardo, a gente pode indicar alguns importantes nichos de atuação da universidade, só para exemplificar, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que destacar o papel social que o Cuca vem desempenhando há quase 30 anos na cidade, né? O Cuca é um dos mais importantes promotores e fomentadores da cultura no nosso município, né? Formando, divulgando, apoiando importantes práticas culturais, dentre elas manifestações que ressaltam o modo de ser do Ferense, né? E dentre essas atuações do Cuca, a gente tem que destacar dois importantes eventos que foram idealizados, né, naquela unidade, né, a partir do Bando Anunciador, que é um resgate, era uma manifestação que há algumas décadas não era realizada na cidade. O Bando Anunciador, ele faz parte do devocional, vamos chamar assim, a Senhora Santana, que é a padroeira da cidade. E havia já vários anos que não acontecia, e através do CUCA, do Centro Universitário de Cultura e Arte, o Bando Anunciador volta a figurar nas ruas da cidade. Como eu falei, faz parte do devocionário, ele acontece um domingo antes do início dos festejos do novenário à padroeira, a Senhora Santana, e é um grande encontro de vários grupos que têm o seu próprio bando, né? O Bando Anunciador é, de fato, uma grande expressão da cultura ferense que reúne pessoas de idades, gêneros, e raças, né? Vamos chamar assim, vamos usar essas categorias culturais de identidade, em torno de uma celebração, de um festejo popular que toma conta da cidade logo no domingo de manhã. E isso dá conta de um resgate de antigas marchinhas, da produção de estandartes, da vinculação com o uso de fantasias, da alegria contagiante que a gente encontra nessa ocasião. Então, o Cuca, através do bando anunciador, num momento em que a universidade se propõe a realizar atividades e estabelecer um novo tipo de relação dialógica com a comunidade externa, eu destaco como um grande marco, a partir da gestão do professor José Carlos Barreto, enquanto reitor, e do professor Washington Moura, vice-reitor, e na ocasião a diretora do Cuca, a professora Selma Soares. Também no Cuca, a gente destaca o Festival de Sanfoneiros, que começa a nível regional e hoje alcança várias regiões do país, tendo a sanfona como elemento agregador desse projeto, que está voltado para um instrumento e o saber tocar esse instrumento, mas não só dentro de uma perspectiva profissional, mas também amadora, que é onde a gente fomenta novos talentos e descobre nomes que ficam, às vezes, muito circunscritos à sua realidade. E através do Festival de Sanfoneiro, através da celebração da sanfona, que, volto a dizer, se encontra em várias regiões do país, até com outros nomes, a gente tem o destaque para esse grande instrumento que é utilizado na maioria das vezes na nossa região, né, no Nordeste brasileiro, para o forró, né, que é uma outra grande expressão da nossa cultura. E a gente tem que fazer esse destaque nesse momento, né? Ali por volta de 2008, a gente percebe de forma muito assertiva a atuação da universidade no sentido de promover, né? De valorizar e de proteger o patrimônio imaterial da nossa região, do nosso município. São dois exemplos muito importantes para além do que o Cuca já realiza durante todo esse tempo de sua existência, da sua trajetória no cenário regional, vou chamar de regional, afinal a universidade tem esse alcance. A gente também tem que destacar nesse campo, numa atuação política de preservação, o papel do Museu Casa do Sertão. A universidade, no próximo ano, completa 50 anos de existência. O Museu Casa do Sertão é apenas 2 anos mais novo que a universidade, né? Instituído enquanto órgão suplementar da universidade, o Museu Casa do Sertão, ele tem a missão de preservar, através do seu acervo, da cultura material, a cultura sertaneja, né? As práticas, os usos, os costumes, o modo de ser do sertanejo. E esse papel é representado ali pelas suas peças, pelos seus bens culturais musealizados, a gente não pode deixar de perceber que, ao tempo que o Museu Casa do Sertão realiza essa salvaguarda da cultura material, está imbuído em cada objeto, em cada artefato do seu acervo, o saber fazer do povo sertanejo, do homem e da mulher sertaneja, mas, sobretudo, intrínseco àquele material ali preservado, temos também a perspectiva de uma preservação cultural, de reconhecimento desse cotidiano, desse homem, dessa mulher, que não são necessariamente reconhecidos pelo nome, mas sim pela sua produção cultural realizada a partir de sua vida, né? Mas para além disso, a gente tem grandes nomes de artistas, né, que estão ali contemplados. E para artistas e personalidades, né? E o fato de estarem ali preservados, sendo visibilizados pela comunidade através da visitação pública, do atendimento público que a equipe do museu realiza, a gente também promove a visibilidade desses nomes que poderiam estar aí esquecidos ou sendo reconhecidos apenas por um pequeno número de especialistas e de estudiosos. E aí eu vou citar dois nomes importantes para a história cultural de Feira de Santana, que é o do Lucas da Feira e da Dona Crispina dos Santos. Vou citar apenas esses dois e a gente teria tantos outros para aqui apresentar. Lucas da Feira, um escravizado, que num ato de resistência à sua condição de escravizado, se estabelece enquanto líder de um grupo quilombola que atua na cidade, numa perspectiva de resistência. Uma parte do Museu Casa do Sertão recebe o nome de Lucas da Feira no sentido de destacar essa figura importante e representativa do período colonial na cidade de Feira de Santana. O outro nome da Dona Crispina dos Santos é uma mulher ceramista negra que, através de sua arte, né, figuras humanas e da fauna local e regional, a gente tem uma leitura de mundo que ela realiza a partir das vivências dela. Dona Crispina, ela também a gente pode destacá-la dentro de uma perspectiva do que eu falei da transmissão geracional do patrimônio, né? Dona Crispina era filha de uma mulher luceira. E em algumas entrevistas que foram realizadas por professores da universidade, exemplo do professor Raimundo Luiz e do artista plástico e também professor da universidade, o Juraci Dória, a gente encontra na fala de Dona Crispina que ela aprendeu com a mãe a mexer com o barro, mas a forma que ela olhava o mundo, que ela se colocava no mundo, ela faz a leitura dessa realidade a partir da apresentação das peças que ela constrói, dando conta de figuras humanas cotidianas, como a lavadeira, a baiana, os anjos de procissão. Os mitos e as lendas que ela ouvia, que fazia parte do imaginário individual e coletivo da sua época, como as iaras, né, que são as sereias das águas, né? Enfim, os bichos que domésticos e os bichos da fauna, que era nada mais, nada menos que a observação que ela realizava em torno da realidade que circundava. A gente também não pode deixar de ressaltar o acervo de literatura de cordel preservado no Museu Casa do Sertão, né? E esse acervo dá conta de um importante ofício, né, que é o ofício do poeta popular, do cordelista, do xilógrafo, do repentista, que é um patrimônio cultural e imaterial do Brasil, reconhecido em 2018, inclusive com reconhecimento do ofício do cordelista. E aí a gente tem a materialidade do folheto do cordel, a materialidade da xilogravura impressa ou nas matrizes que vão dar origem o material impresso no papel, mas a gente tem subjacente a isso o saber fazer do cordelista de bancada, né? E isso também é uma política de preservação. A universidade, antes mesmo, né, do reconhecimento desse ofício e desse patrimônio enquanto um bem cultural e material do Brasil, a universidade, com a fundação do Museu Casa do Sertão e até a atualidade, é preservado de forma sistemática com a coleta, a identificação, a sistematização e organização, e finalmente a possibilidade de que a população, de forma indistinta, tenha acesso para a consulta desse acervo. Por fim, né, a gente tem que destacar também o papel do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana, né, que também, no ensejo, do início do ano 2008, nesse contexto do Bando Anunciador, a gente tem, por outro lado, esse festival que teve início como uma feira de livros e hoje atinge sua 18ª edição, né? Esse ano completa 18 edições ininterruptas, né? Mesmo no período da pandemia, a gente teve as edições virtuais, que dá conta da celebração do livro, da leitura e da literatura, mas que acontece de forma a promover uma fruição do texto literário também a partir de outras linguagens, seja da música, do teatro, do cinema, do circo, da própria literatura do cordel. A gente tem que lembrar também que é uma outra forma de promover esse patrimônio cultural e material que é a literatura de cordel no Brasil, que é a Praça do Cordel. Que acontece e é um espaço muito festejado pelo visitante, pela pessoa, pelas famílias, pelos grupos escolares que visitam e usufruem do festival. A Praça do Cordel assume também esse contexto de importante ação, de atenção especial que é dado pelo festival, né, pela universidade e seus parceiros, a promoção e reconhecimento de atitudes, de atividades, de política, né, de política pública, de valorização de um patrimônio imaterial que está na cidade de Feira de Santana, mas que também se encontra na região metropolitana. Haja vista o festival ser visitado, ser celebrado também pela população de municípios vizinhos, né? Então, de fato, né, eu poderia ficar aqui falando muito mais coisas sobre a ação da universidade. A gente tem que lembrar e ressaltar o papel de programas e projetos de extensão que atuam também nessa valorização do patrimônio material, né? Para citar apenas dois, a gente tem um projeto Bonfim em Foco, do município de Bonfim, ou desculpa, do distrito de Bonfim de Feira, que tem atuação de professores da universidade e estudantes. E também, por exemplo, o projeto de o programa Observatório de Contação de Histórias, que também é um programa de extensão e pesquisa, né, que atua dentro de uma perspectiva de reconhecimento da tradição oral de contos populares, né, dentre outras ações que o programa realiza. Então, a universidade, ao longo de sua trajetória de 50 anos, vem, de quase 50 anos, vem desenvolvendo importantes ações no cenário do processo de promoção e preservação da cultura, do patrimônio material no município de Feira de Santana, e volto a estender isso para outros municípios. Mas, sobretudo, né, nos últimos quase 20 anos, a gente tem uma ação vinculada de forma mais sistematizada com uma realização de uma mediação dialógica, de uma intermediação com a sociedade, com a comunidade externa, no sentido de promover, valorizar esse patrimônio cultural da nossa região.
Vivemos em uma era de rápidas mudanças, onde a globalização e a tecnologia apresentam contextos desafiadores à preservação de nossas tradições e saberes. Nisso, quais são os desafios para preservar a cultura imaterial no futuro, em um mundo cada vez mais globalizado e digital?
Ricardo, você traz à tona um ponto crucial no processo de preservação do nosso patrimônio, né? Vivemos uma época frenética de mudanças tecnológicas, do uso excessivo da tecnologia. A tecnologia, mesmo que a gente não perceba, ela está presente em nosso dia a dia. Em como em todo o campo da nossa vida, ela também vai impactar de uma forma ou de outra as manifestações culturais, artísticas, em sociedade, né? A gente tem que lembrar que as culturas, elas estão sempre em transformação. É, por mais que a gente fale em preservação, em manutenção de práticas, culturais que remetem à nossa ancestralidade, à nossa história, a gente sabe que faz parte da dinâmica social a transformação, né? São ajustes que se dão a partir das nossas relações sociais, das nossas relações pessoais. E na sociedade moderna, os desafios da globalização e dessa era tecnológica que vivemos apresentam, como você pontuou, contextos desafiadores à preservação de nossas tradições, né? Historiador costuma dizer que a globalização, ela não se dá efetivamente nos tempos mais próximos da nossa realidade. Ela começa de fato com as grandes navegações, né? O mundo ocidental acaba por. E aí a gente já está falando de uma era moderna. O mundo ocidental acaba por ser presente na América, né? A Península Ibérica, com as grandes navegações através dos estados nacionais de Portugal e Espanha. Eles passam por um processo, eles promovem um processo de domínio na era mercantilista dos povos tradicionais e dos povos originários da América, né? O Brasil teve milhares e milhares de indígenas expropriados das suas tradições, da sua cultura, da sua terra, com a chegada do elemento europeu, né? E hoje a gente tem, né, através da cultura pop ocidental, um processo parecido, né, que pode, de alguma forma, impactar tradições locais, levando à perda ou a desuso de antigas práticas culturais que se configuravam como únicas de determinados grupos sociais, né? A gente vê, por exemplo, na língua portuguesa, o uso de vocábulos e de expressões do inglês, né? Isso é uma desvalorização de saberes tradicionais a partir do nosso jeito de falar, né? A gente passa por um processo de influência maciça de marcas e mídias globais, né? seja no nosso vestuário, no tipo de comida que a gente consome, esse tipo de influência, né, de marcas que alcançam todo o mundo, acaba por moldar novos gostos e hábitos, né? A gente tem uma cultura muito, eu vou falar da alimentação, né, da comida, a gente tem uma cultura muito voltada para o feijão e o arroz, né? E em alguns lugares do sertão, a farinha de mandioca. Em muitos lugares do sertão. Mas a gente vê marcas internacionais de sanduíches, por exemplo, né, para citar aqui uma forma muito própria do processo de globalização, marcas de sanduíche em cidades do interior, né? Não estou falando só de Feira de Santana, mas de cidades menores. Então, isso é um processo de desfiguração de práticas culturais a partir da influência dessa cultura pop ocidental que, através do uso de tecnologia, acaba acessando recônditos, né, que antes a gente não imaginava que poderia sofrer qualquer tipo de influência externa, né? Mas assim, a gente tem que saber que não é só elementos ou características negativas que podem impactar de forma negativa, né? As nossas tradições e os nossos saberes, né? Então, essa era digital que vivemos, e volto a dizer, não é só, não, a gente, na tecno, a tecnologia, de modo algum, a gente tem que ver só o lado negativo. A tecnologia nos permitiu diminuir o distanciamento, né, no período da pandemia, né? A tecnologia, os StreamYards, enfim, ela nos permitiu, por exemplo, consumir arte, né? Nos permitir o acesso a nossos familiares, nossos amigos, que por uma situação pandêmica a gente estava distante. E isso diminuiu, de certa forma, o impacto desse isolamento obrigatório por conta de uma situação pandêmica, né? Então, os desafios da era digital, com a questão da apropriação cultural, da desconexão com o nosso território, a falta de controle sobre narrativas de comunidades, né? Então, isso são desafios que nos são impostos e que a gente tem que saber como lidar, né? Então, essas características da globalização nos despertam também, né, para que essa tecnologia e esse novo tipo de relacionamento mundial, né, a gente talvez às vezes não se aperceba dessa relação que a gente tem com grandes marcas, com modos e fazeres de outras culturas, mas a gente tem que perceber também oportunidades, né? Apesar dos desafios que são impostos por essa era digital, né? Então, por exemplo, é possível eu falei do período da pandemia, a gente pode, através da tecnologia, realizar e fomentar, né, a disseminação da informação através, por exemplo, da digitalização de acervos, né? Isso a gente preserva. O Museu Casa do Sertão, junto com a Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão, que faz parte do sistema de bibliotecas, digitalizou um dos mais importantes jornais do interior da Bahia, o jornal Folha do Norte, e com isso promoveu a preservação desse periódico, né? Através da digitalização. Isso permite não só a preservação do documento, mas como cria um novo suporte do documento. Você tem ele físico no suporte de papel. Com a digitalização, você cria um outro suporte digital que permite o uso de forma segura das informações ali contidas através de um novo acervo, né? De uma nova matriz de acervo a partir do processo de digitalização de um documento histórico, né? Por exemplo, se fala muito, e é um assunto muito complexo, as redes sociais. Os chamados Instagramáveis da vida, né? Mas através das redes sociais e desses perfis, a gente pode ter acesso, por exemplo, a espaços de resistência, né? Vários perfis com caráter de preservação, de divulgação, de fomento. Mais uma vez eu volto ao campo da literatura de cordel. A visibilidade que era negada à fala de mulheres cordelistas, né? O cordel ainda é um campo, isso já vem mudando há algum tempo, ainda era um campo exclusivamente ou quase totalmente masculino, né? E o papel da mulher cordelista, da poeta de cordel, do gênero feminino, era quase que invisibilizado completamente. E as redes sociais permitiram que um movimento de mulheres cordelistas encampasse um processo de resistência e de dar voz a essas mulheres através de um coletivo chamado Cordel Sem Machismo, que é um movimento em que permite não só a mulher cordelista se colocar para o mundo e de forma impositiva, de resistência, promover a sua escrita, a sua poesia, bem como essas redes sociais favoreceram a criação de outros coletivos que, unidos nessa hashtag do Cordel Sem Machismo, surgissem em vários estados do Brasil, né? Então, você tem mulheres cordelistas que se comunicam ou se irmanam com mulheres do Nordeste, com mulheres do Sul, com mulheres do Sudeste, com mulheres do Norte, né? Enfim, essas redes sociais são espaços de resistência e também de promoção. Quantos escritores e escritoras utilizam as redes sociais para divulgar seus trabalhos e, inclusive, ser uma forma de publicação destes trabalhos, né? Através das diversas plataformas digitais que foram de forma muito valorizadas e utilizadas a partir da pandemia e que se imaginou que fosse entrar em desuso com a volta das atividades presenciais, com a volta às piadas aí, à normalidade. E as redes continuam com a mesma força, né? E a gente também tem que pensar, por exemplo, no que antes era visto só como uma modalidade de oferta de cursos de formação, capacitação tecnológica, do ensino médio e também do ensino superior, as chamadas EADs, né? Educação à distância. Mas hoje a gente tem uma nova configuração do que se propunham essas formas de promover a educação à distância, né? Com uma formação regular. Mas assim, hoje a gente tem não só essa educação à distância, mas também uma forma de educação digital inclusiva. capaz de permitir que comunidades tradicionais possam, a partir de suas próprias histórias, promover autonomia e preservar, a autenticidade, de suas práticas culturais como um todo. Então, é desafiador, pode parecer contraditório, mas ao tempo que o uso da tecnologia pode parecer nocivo, ela também permite ao patrimônio, né, aos grupos tradicionais, desde que a partir de um acesso, eles possam se colocar diante dessas tecnologias a fim de possibilitar oportunidades para se mostrarem ao mundo.
Cristiana, nós gostaríamos de te agradecer e dizer que foi muito proveitosa a nossa conversa de hoje. Muito esclarecedora, com certeza. Nós agradecemos profundamente sua presença neste episódio do podcast Fala aí, Julieta, e queríamos dizer também que suas valiosas contribuições enriqueceram o conteúdo e certamente proporcionaram aos nossos ouvintes uma compreensão muito mais aprofundada sobre o tema do patrimônio material.
Mestre Ricardo, né? Quero agradecer a vocês a conversa de hoje, né? Foi um prazer estar aqui com vocês e participar do Fala aí, Julieta, um instrumento que socializa o conhecimento produzido na universidade e que aproxima a todos, de importantes assuntos e temas tão necessários à sociedade. Um abraço a todos e até a próxima.
Pessoal, mais um li recomendo para vocês. Dessa vez, contamos com a indicação do servidor e mestre em estudos linguísticos, Jaumir Profeta da Silva.
Olá a todos, todas e todes. Sou Jaumir Profeta da Silva, sou graduado em Letras Vernáculas, mestre em Estudos Linguísticos e atualmente sou servidor na Biblioteca Central Julieta Carteado. A princípio, eu quero agradecer o convite e dizer que me sinto lisonjeado em poder participar do LI e recomendo. Um texto que li recentemente que me fez enxergar a literatura brasileira a partir de outro olhar foi Ponciá Vicêncio, da escritora mineira Conceição Evaristo. Esse texto faz parte do universo da literatura afro-brasileira e é um texto que Evaristo, a partir de uma escrita poética e versos melodiosos, ela nos envolve e nos faz perceber características, aspectos da nossa história e faz a gente perceber também aspectos da nossa identidade, o que construiu o povo brasileiro. Então, Conceição Evaristo, ela, a partir dessa narrativa, ela consegue de forma muito inteligente retratar isso para a gente. Então, o livro é uma aula de história, né? O livro é uma grande aula de história, principalmente uma aula sobre o contexto de escravidão e o pós-escravidão e todas as implicações para o povo afro-brasileiro. Então, escolhi esse texto, embora, né, a gente saiba da amplitude dos estudos literários no Brasil, foi fácil, porque esse texto nos permite acessar, como já disse, a nossa identidade, acessar características da nossa identidade. Então, isso é fundamental eu acho, para que um texto cumpra seu papel, né, o seu papel social, o seu papel de trazer à tona aspectos da nossa sociedade. E, a partir das memórias da personagem central Ponciá Vicêncio, Evaristo, ela narra, né, todo o contexto da escravidão, ela narra também as raízes do povo afro-brasileiro e ela narra também quais foram as consequências do pós-escravidão para a população afro-brasileira, de forma que a gente consegue perceber todos os aspectos, né, os aspectos como o povo, a população afro-brasileira, quais são as oportunidades que essa população teve pós-escravidão, quais foram as funções, os papéis que essa população desempenhou após a abolição da escravatura. E a personagem central sai da zona rural e vai para a zona urbana, tentando romper com ciclos, né? Esse ciclo que na zona rural ela percebia que passava geração em geração e a família não conseguia mudar, né, de vida, exercer outras funções. E ela tenta romper com isso e vai para a cidade, tentar mudar o contexto de vida dessa família, né, levar sua mãe, levar seus irmãos, enfim, romper com aquele ciclo. E vocês, ao lerem esse livro, vocês poderão perceber como ela chega na cidade, se ela consegue ou não romper com esse ciclo. Então, ao fazer a leitura, vocês conseguirão ter essa resposta. Então, essa obra me fascinou, essa obra está sempre nos espaços de discussões que eu estou, que eu permeio, e eu super indico. Obrigado novamente pelo convite, em poder estar trazendo uma discussão sobre literatura, que a gente sabe que a literatura é fundamental, a literatura retrata a nossa humanidade, a literatura retrata as faces da nossa humanidade, então é sempre bom estar falando um pouco sobre literatura. E parabenizar a todos envolvidos no livro, recomendo. Obrigado.
Que excelente sugestão de leitura, hein? E eu queria aproveitar o momento para dizer aos nossos queridos ouvintes o quanto é importante ler, o quanto a leitura é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento tanto profissional como pessoal também.
Bom, nosso episódio está chegando ao fim, mas com um gostinho de quero mais.
Poxa, é verdade, Ricardo. Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Mas eu tenho uma solução para isso, gente. Sigam-nos na nossa página cisb.ufs.br, também no nosso Instagram, cisb_ufs, e YouTube, para mais informações.
Ficamos por aqui, pessoal. Agradecemos a sua audiência e atenção. Cuidem-se bem e até o próximo episódio, que será sempre lançado na primeira terça-feira de cada mês.